Oi, manos e manas, sejam bem-vindos ao podcast. Aqui você encontra um bate-papo super descontraído de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Sim, eu sei que vocês já devem estar cansados de ouvir o nome Barbie, mas como eu fui uma criança que cresceu brincando com Barbie, sim, esse filme é o... Ai, gente, eu estava aguardando por esse filme. Não vou mentir. Não vou mentir e, inclusive, estou gravando este episódio um dia depois de assistir ao filme. Assisti com umas amigas e, ai, obrigada Mila, minha amiga, me convidou, me levou ao cinema para assistir Barbie. Um beijo, amiga, muito, muito obrigada. E a minha experiência foi incrível com o filme. Eu não estava, assim, muito hypada, mas ao mesmo tempo sim, era um misto de emoções. Mas eu estava tentando manter as minhas expectativas medianas, sabe? Mesmo sabendo do excelente trabalho da Greta, então eu tentei, assim, ao máximo segurar as minhas expectativas, mas eu saí muito, muito feliz, encantada com o filme, com tudo. Não só no aspecto técnico da produção, da direção, dos figurinos. Ai, os figurinos, né, gente? Não preciso nem falar. Mas principalmente com o roteiro e tudo que o roteiro se propôs a fazer, levantando muitos questionamentos, propondo ao público, na verdade, fazer esses questionamentos a respeito da nossa sociedade, sobre, principalmente, né, esse foi o grande foco, o quanto o patriarcado, ele afeta negativamente, não apenas, não exclusivamente a vida das mulheres, mas também as dos homens. Então isso me deixou muito, muito encantada e feliz, porque é um filme incrível. E sim, não é um filme infantil, é um filme que tem uma abordagem mais, não diria adulta, é adulta, né, gente? É, Silvia, deixa de ser burra. É uma abordagem mais adulta que traz essas reflexões, tem diálogos fortes, que você precisa ficar ligado ali, atento, porque senão uma coisa ou outra passa, você não entende. Achei muito interessante a forma do humor, tem um humor levemente ácido, mas que não é desconfortável. Sabe, é bem gostoso, é muito divertido. E também a forma que foi construída, de uma forma lúdica, mas muito, muito inteligente. E fiquei encantada, muito, muito encantada. E os diálogos, gente, tem muito, assim, ali uns diálogos com alguns personagens, né? A Barbie com alguns personagens. Teve dois diálogos que me pegou muito, né, que um desses diálogos a Barbie está com, não vou revelar aqui, tá, gente, fiquem tranquilos, não vou falar, né, não vou dar nenhum spoiler, mas a Barbie está conversando com uma personagem, né, lá, e elas estão ali conversando, e essa personagem fala uma coisa, ai, na hora, sim, gente, eu pensei imediatamente, automaticamente, na minha mãe, que a personagem diz o seguinte, que nós, mulheres, né, muitas vezes deixamos, né, paramos a nossa vida, as nossas vidas, para verem vocês, os filhos e filhas, seguirem em frente. E isso me pegou de uma forma, assim, porque... Mano, quando a gente para pensar que nossas mães, elas realmente param a vida delas simplesmente para cuidar da gente, né? Para criar, para educar e para ver a gente seguindo em frente, seguindo os nossos sonhos, até mesmo construindo famílias, enfim. Me veio essa reflexão e eu pensei muito na minha mãe, do quanto de fato ela teve que parar a vida dela para me ter, para me criar, para me educar, né? Para formar ali uma indivídua, né? Construir um caráter e tudo isso que envolve uma criação, né? Criar um filho. E eu achei tão forte esse diálogo. E um outro diálogo também, que esse já é bem. Eu achei muito engraçado. Que, enfim, tô lá, né? Tô resolvendo lá umas questões na Barbilândia. E daí tem uma narração, tá? Tem uma narração, uma narradora, ela vai contando ali o que vai acontecendo, né, na perspectiva de observadora. E daí ela diz: ai, os Kens vão ter a mesma influência e poder na Barbilândia que as mulheres têm na vida real. Ah, eu achei isso sensacional. Ou seja, os Kens não vão ter porra nenhuma lá na Barbilândia. Ai, gente, se defender disso, né? Ai, mas enfim. Tem muitos diálogos bons, inteligentes, e que você tem que ficar aí atento, né? Se você ficar muito no kikiki, papapá, papapipipi, você acaba perdendo. E claro, você tem que estar aberto a essa reflexão que o filme se propõe a fazer a você, né? O filme ele está se propondo a te trazer para esse paralelo da reflexão, sabe? Para você sair da sua caixinha, para você não ser mais uma bonequinha, um bonequinho dentro de uma caixa. Então vá com a mente muito aberta para poder absorver, né, todos essas pautas, as causas, o que o filme pontua, tá? Para você refletir. E tanto que, ai, gente, foi tão inteligente. Eu não lembro quem foi que falou isso. Eu não sei se foi no Instagram, no Twitter. Ai, agora realmente eu não lembro quem foi que falou o seguinte, que o filme Barbie não é para as pessoas que não gostam de mulheres, ou seja, as pessoas misóginas. Se você que está me ouvindo é uma pessoa misógina, você odeia as mulheres, tá? Você odeia. E não adianta vir com aquele papo de, mas eu tenho uma mãe, mas eu tenho uma esposa, mas eu tenho uma filha. Como é que eu posso odiar mulheres? Você odeia sim. Tá doida, né? Mas é isso. Se você não gosta, se você odeia mulheres, o filme Barbie não é para você. E nunca vai ser. Porque o que o filme traz, o que o filme pontua para reflexão, volta a falar sobre o patriarcado, o quão ruim isso é, não só para nós mulheres, mas também para os homens. Então, não adianta, se você não. Cara, você odeia mulher, você não vai gostar. Não é à toa que essa caralhada. Desculpem, desculpem o palavreado. Mas não é à toa que os machos redpilados passaram os dias falando mal, né? Fazendo vídeo, macetando o filme, dizendo que é só militância, que é só não sei o que, um monte de feminista, não sei o que, papapipi, papapipi. Por quê? Todos, eu vou generalizar aqui, vou generalizar sim. Todos esses redpilados, eles odeiam mulheres. Eles não gostam de mulheres. Então é óbvio que tudo que aborde o tema a respeito do universo feminino, eles vão ser contra. Eles vão encontrar diversos motivos para falar mal e ficar. Ai, gente, enfim. É isso, tá? Então, se você ainda não viu ao filme, E você odeia mulheres? Você é uma pessoa misógina? Não assista. Você não vai gostar, tá? Você não vai gostar. E se você mesmo que, né, não seja uma pessoa misógina, mas tem uma mente muito fechada, as tuas crenças limitantes não te permitem pensar fora da caixinha, também não assista, tá? Não é à toa que tem tantos religiosos aí falando que não é para levar seus filhos para assistirem, principalmente aí religiosos, que eu quero dizer da vertente do cristianismo, né, gente? De ambas as vertentes, a protestante quanto a católica, que a gente mais vê são, eu pelo menos, né? Vi muita gente falando, ai, não, tanto pastor quanto padre, enfim, dizendo que não é para levar, os pais não levarem seus filhos ao cinema para ver Barbie, porque é um filme que fala sobre o feminismo, sobre ideologia de gênero. Ai, gente, olha que coisa. Ai, meu pai. Então, assim, se você tá em uma dessas categorias, é misógina ou tem crenças limitantes, não assista, por favor. Simples, não assista, né? Você tem que consumir aquilo que agrega na sua vida. Que é o quê? Sei lá o quê, né? Mas, enfim, é isso. Eu amei Barbie. Amei num nível. Quero assistir novamente. Tem alguns pontos, assim, que... Ah, eu preciso ver pra absorver de uma outra forma, com outra perspectiva, né? Porque esse... filme, esse tipo de filme, você tem que ver várias vezes para você compreender, né? E pegar totalmente a essência, né, do que o filme tá propondo ali. Então, eu quero ver novamente. Claro que o filme, gente, não é 100%, tá? Tem alguns momentos ali que você fica, tipo... Eu, pelo menos, né? Fiquei me questionando, assim... Ah, tá, tudo bem, né? Tudo bem. Mas os fatores positivos são muito maiores. Isso, gente, não atinge, não afeta em nada o filme. Né? Esses pontos, assim, que eu fiquei com uma interrogaçãozinha na cabeça. Não. O filme é ótimo. Muito, muito, muito bom. E volto a falar, né? Quero ver de novo, quero ver de novo. E estou viciada no álbum, né, do filme. Ah, estou ouvindo todas as músicas. É um vício. É um vício. E olha que eu estava assim, ai, lutando, né? Como eu disse para vocês no início, eu estava tentando controlar as minhas expectativas. Isso foi bom, porque o filme me surpreendeu muito. Acho que até mesmo quem já estava com as expectativas lá em cima acabou se surpreendendo com o filme, porque realmente ele é muito bom. E agora eu estou viciada nas músicas, né? Porque não bastasse só o filme, né? Toda a sua produção, as músicas também são um chicletinho. Maravilhoso, maravilhoso, gente. E ainda seguindo nesse mesmo assunto, Barbie, como eu disse anteriormente, neste podcast doido, eu brinquei muito de Barbie. Eu fui essa criança que teve Barbie, muitas Barbies, gente. Eu tive muitas e muitas e muitas Barbies. E não era aquela bonequinha de 1,99, tá? Que pensa que é Barbie, só que não é Barbie. E nem Suzy, eu nunca tive Suzy, né? Desculpem, tá? Eu não tive Suzy. E eu era doida pra ter Suzy, mas eu não tive. A minha mãe sempre comprou pra mim Barbie. E esses dias, né, que eu, com todo esse bum-bum-bum, né, do filme, um monte de gente fazendo vídeos, né, criando conteúdo, eu vi um vídeo de um rapaz, de uma gay, falando assim, ai, vocês aí estão todos no pique, na empolgação de Barbie, Barbie, Barbie. Mas vocês nem tinham Barbie, vocês eram todas pobres e Barbie super caro e tal. E acreditem que até aquele momento, nossa, como que às vezes eu também, né, para vocês verem, que muitas vezes a gente se prende dentro da nossa bolha e não consegue enxergar o entorno, né? E exatamente isso aconteceu comigo, porque eu vivi dentro dessa bolha, né? E nunca tinha parado para pensar que outras crianças não tiveram o mesmo privilégio. E continuam não tendo o privilégio de ter uma única Barbie, né? Umazinha só. E eu, mesmo vindo de uma família de origem pobre, né, de classe baixa, minha família era pobre, tá, gente? Sou até hoje. Eu posso não ter o nome, eu posso ter o nome sujo no Serasa, mas eu tenho consciência de classe. Então eu sei que eu sou pobre. Então, a minha família, mesmo sendo de classe baixa, a minha mãe, sendo mãe solo, e ela fez de tudo para me proporcionar uma infância muito repleta de privilégios, digamos assim. E no caso, o grande privilégio que eu tive foi de ter muitas Barbies. Gente, eu tive muita, muita, muita Barbie. Eu lembro que a minha primeira Barbie que eu ganhei, eu tinha ali, eu acho que 4 ou 5 anos. E esse momento é muito mágico dentro de mim, assim, né, a memória afetiva que eu tenho, o apego emocional, porque a minha mãe, junto com a minha família ali, né, que não era a minha família de sangue, já contei isso aqui em algum episódio a respeito, né, dessa família onde eu cresci, né, vivi com eles até os meus 12 anos. Porém, eles não são minha família de sangue, né, família sanguínea. Mas eu considero essa família muito mais família do que a minha família de sangue, sabe? Então, a minha mãe, juntamente com a minha família ali, né, que seriam as minhas tias e os meus tios, né, e meus avós, só que eu não chamo nenhum, nem eu não chamo nenhum deles de tio ou tia, eu chamo de irmãos. E o que seriam os meus avós, eu chamo de pai e mãe também, né? Enfim, essas histórias de família, né, gente? Aí, tanto a minha mãe quanto os meus tios, né, os meus avós ali, eles tentavam de todas as formas deixar tudo muito lúdico durante a minha infância. E eu tenho essa memória desse Natal que eu não me lembro direito se foi em 94 ou 95. Mas eu lembro que eu era bem novinha, muito novinha, acho que eu nem sabia falar direito isso. Eu acho que podia até ser antes. Olha, parando para pensar aqui. Enfim, eles fizeram todo um teatrinho para que eu encontrasse, né, a caixinha da Barbie, né, o meu presentinho. E fizeram lá um teatro como se o Papai Noel tivesse deixado o presente no portão de casa. Então foi todo um teatro e aquilo me deixou muito emocionada, né? Falei, ai, nossa, coisa de criança, né? Então eu tenho essa memória guardada dentro do meu coração. Foi muito, muito simbólico. E essa Barbie que eu ganhei nesse Natal era aquela Barbie que, inclusive, no filme, fala, né? Fala a respeito, dessa Barbie, que era a Barbie grávida, a Barbie gestante. E ela era bem toda diferentona. Eu lembro que eu já tinha Barbies, só que agora, peraí, calma, Silvia. Eu já tinha alguma Barbie, ou essa foi a minha primeira Barbie, que não era aquelas bonecas de plástico, eu acho. Então, acredito eu que por isso que na minha memória agora, né, tô parando para pensar, ela era muito pesada. A caixa dela era pesadinha e ela mesma era uma Barbie bem diferente. Enfim, era uma Barbie grávida, que ela vinha assim com, gente, eu lembro como se fosse hoje. Tinha que ir desmontando a barriga dela e dentro dela tinha um bonequinho que era feito do material da Barbie, né? Ai, gente, uma loucura. Mas ele não. Era só um bonequinho assim de borrachinha, sabe? Igual que. Idêntico ao material da que a Barbie é feita. Que era feita, pelo menos. Não sei se continuam fazendo do mesmo jeito, né? Enfim. Sei que tinha um bonequinho dentro da Barbie. E daí era o maior rolê pra ter que montar e desmontar essa Barbie. Ai, gente, bizarrice, né? Ai, quem foi criança ali no, no, nos anos 90, sabe bem o que é. Então, na minha memória, essa foi a primeira Barbie que eu ganhei. Talvez eu tenha já tivesse outras Barbies, mas eu não me recordo. Então, ficou gravado na minha mente como sendo a minha primeira Barbie. Depois daí, tive muitas e muitas e muitas Barbies, gente. Nossa, eu lembro que eu tive uma que ela vinha com uma maletinha. Eu não sei se era Barbie empresária, advogada, mas eu lembro que ela vinha com uma maletinha. Tive a Barbie ciclista, que ela era também toda diferentona, que ela tinha. Onde seriam as articulações, né? Tipo, no joelho, no cotovelo, ela tinha umas articulações, aquelas articulações com parafuso, né? E mola, então, tal. Então, eu tive essa Barbie, eu acho que foi uma das pouquíssimas Barbies que vinham com um acessório. O resto das minhas Barbies eram aquelas Barbies unitárias. Eu tive poucas Barbies com acessórios. Essa era uma delas que eu lembro, né? Era uma delas. Eu tive muitas Barbies princesas, muitas e muitas princesas. Eram as minhas favoritas. É, eram as minhas favoritas. Enfim, tive muitas, muitas e muitas Barbies. E também tive. Ai, gente, olha que viagem. Eu lembro que eu tive duas bonequinhas, essas bonequinhas de R$ 1,99. É que são no modelinho do estilo da Barbie, só que são de plástico. Uma eu lembro que eu ganhei numa quermesse, sabe essas quermesses de igreja, de arraial? Pois é, e o nome dela era Tati. Tinha dado o nome dela de Tati. Eu adorava aquela bonequinha, gente. E eu já tinha um monte de Barbie. Já tinha um monte de Barbie, já tinha Barbie ciclista. Eu tinha uma outra Barbie que vinha com, acho que era veterinária. Acho que era a Barbie veterinária que eu tive. Ai, gente, enfim. Aí eu lembro que eu tinha essa bonequinha, né, de plástico, que eu dei o nome dela de Tati. E depois eu ganhei outra, que foi em algum aniversário, alguma amiga da minha mãe me deu essa boneca, né? Tadinha. Mas ela me deu e eu adorava. Eu adorava, eu adorava, eu adorava essas duas bonecas de plástico, gente. Quando minha mãe começou a pedir para uma conhecida dela fazer roupinhas para minhas Barbies, aquelas roupinhas de crochê, quem usava primeiro as roupinhas novas eram essas duas bonecas de plástico, que era a Tati e a Natalie. As duas bonequinhas de plástico. Elas tinham nome, nomes, né? Era a Tati e a Natalie. Ai, gente, que engraçado agora relembrar tudo isso, né? Mas eu tive várias Barbies, muitas Barbies. Inclusive uma curiosidade. Nossa, agora que relembrando, né? Eu tive também. Ai, gente, ai, meu Deus. Eu não sei se vocês recordam, né? Quem cresceu aí nos anos 90, daquelas bonecas que faziam de algumas personalidades públicas, de algumas celebridades. Como, por exemplo, das meninas do El Chan, da Sheila Mello e da Sheila Carvalho, que eram umas bonecas que eram no estilo da Barbie, sabe? Faziam, não sei se vocês recordam disso, pois eu tive essas duas bonecas, né? Mas foi aí mais no início dos anos 2000, bem na transição aí, de 99 para 2000, 2001. Que eu ganhei essas duas bonecas, a Sheila Carvalho e a Sheila Mello. E se não bastasse isso, se não bastasse isso, eu também tive a Tiazinha e a Feiticeira. Ai, gente, que loucura! Olha, e eu amava, nossa, eu amava essas bonecas também. Ai, que loucura! E eu tive Barbie, gente, até os meus 21 anos. Sim, tive Barbies até os meus 21 anos. Brinquei de Barbie até os meus 14. Ali no, por volta dos meus 15 anos, eu parei de brincar, mas eu guardava. E as minhas Barbies, elas eram bem cuidadas. Eu tive a Barbie estranha, tá? Eu tive essa Barbie também. Só que quando foi, acho que por volta de 98, acho que foi 98. Ali por volta de 98, 99, a minha mãe conversou comigo, porque eu destruía, como qualquer criança, né? Destruía, eu cortava os cabelos das Barbies, até mesmo as roupas, eu acabava, né, coisas de criança, detonava. E era muito caro, né? Era muito caro, as Barbies. E a vantagem, a grande vantagem, né, que eu acho que vocês devem estar se questionando. Nossa, Silvia, você é vindo de uma família pobre, né, de classe baixa. Como que você tinha tantas Barbies? Como eu disse aqui no episódio sobre as minhas origens, né? Que eu morei até os meus 12 anos, vivi no município de Tabatinga, município aqui do estado do Amazonas, que faz fronteira com a Colômbia, né? Com a cidade de Letícia. Então, por viver ali, tinha essa praticidade, esse privilégio, essa oportunidade. A minha mãe, né, tinha essa oportunidade de comprar não só brinquedos, mas também como perfumes, joias, muito mais barato. Até hoje em dia, gente, é muito mais barato. Tem muitas pessoas que saem daqui de Manaus, vão até Tabatinga, atravessam a fronteira e vão comprar perfumes importados, joias, né? Ouro, eletrônicos. Nossa, gente, sai muito mais barato. Mesmo fazendo o câmbio, que lá é o peso colombiano, fazendo o câmbio com o real, sai muito mais em conta. Tipo, ai, um perfume, né, gente? Vamos supor que um perfume que custa R$ 450 aqui no Brasil. Lá vai sair por, sei lá, 200, 250, tá? Isso já fazendo o câmbio, né? Então é muito mais barato. E naquela época, ali nos anos 90, anos 2000, início dos anos 2000, o real, ele era maior do que o peso. O peso sempre se mantinha abaixo do real. Então era mais fácil ainda para minha mãe comprar, né? Por isso que eu tive tantas Barbies, por conta dessa oportunidade, né? De nós morarmos perto numa fronteira com um outro país. Então por isso que eu tinha muitas Barbies. E como eu disse, eu não tive tantas Barbies que vinham com acessórios, porque óbvio eram mais caras, e tive muitas unitárias. Né? Principalmente essas Barbies de princesas e tal, que eu tive que era mais em conta. E não era sempre, né, que a minha mãe me dava, era em datas específicas, aniversário, dia das crianças, Natal, né? Tanto ela quanto a minha família me presenteavam. E não só eles, né? Também como tinham os amigos, as amigas da minha mãe, que também sabiam, né? Ai, gente, qual criança, qual menininha de 7, 8 anos, ali dos anos 90, que não gostaria de ganhar uma Barbie, né? Então, por isso que eu tive tantas e tantas e tantas Barbies. E daí, eu tive, além das Barbies, tive essas outras bonecas, essas outras bonecas aí que eu falei para vocês, da Sheila Mello, do Sheila Carvalho, da Tiazinha e da Feiticeira. E quando foi em 98, ali, por volta dos meus 8, 9 anos, minha mãe conversou comigo. Falou: Silvia, não dá, né, minha queridinha? Não dá, né, cunhantanha, pra eu gastar uma nota comprando Barbie pra te destruir. E a partir dali, eu comecei a ter mais cuidado, ser mais zelosa com as minhas Barbies. E também, né, gente, a maturidade foi amadurecendo, né? Aquela fase de destruir, aquela fase de curiosidade, né? Geralmente as crianças, elas acabam destruindo ali seus brinquedos por conta da curiosidade. Querem saber como funciona, o que tem dentro, né? É o momento, né? Tem até um estudo a respeito disso. Não sou especialista, mas é algo que é um fato, né, gente? Contra fatos não há argumentos. E daí, depois dos meus 9 anos em diante, eu comecei a ter mais cuidado com as minhas Barbies, não só com elas, mas também com todos os meus brinquedos. Tanto que quando nós nos mudamos, eu e minha mãe, nós viemos para Manaus. Nós saímos de Tabatinga aqui em 2002, no final de 2002, e viemos, né, para Manaus, nos mudamos. Foi um grande sofrimento para a Silvia, porque a Silvia teve que se desfazer de muitos brinquedos. Eu tinha muitos, muitos e muitos, gente, nossa, eu tinha muito brinquedo. Como eu tinha ficado mais zelosa, mais cuidadosa, então as pessoas iam me dando, eu ia acumulando brinquedo. Eu tinha de tudo, gente, de tudo, 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 tudo. Aquele joguinho da pescaria. Não sei se vocês lembram, né, que era com um ímã e tal. Acho que eu tinha uns três daquele. Nossa, eu tinha quebra-cabeça. Tinha, nossa, um monte de quebra-cabeça. Tive que deixar tudo. Até da. Ai, gente, agora que eu lembrei. Eu tinha o quebra-cabeça da Barbie. Ai, que tristeza. Tive que dar. Tive que dar muita coisa. Muita, muita coisa. Muitos brinquedos. E, claro, né, fazer uma mudança tão grande, a minha mãe só deixou eu trazer as minhas Barbies. Todas. Eu trouxe, acho que, em torno de 30 Barbies. Para vocês verem, gente, eu tinha muita Barbie. E tive que distribuir, né? Tive que distribuir o restante. Acabei dando, né, para amiguinhas, para filha de alguma conhecida, filhas de amigas da minha mãe. Acabei me desfazendo. E trouxe aí em torno de 30 Barbies, que ficaram comigo até os meus 21 anos. E poderiam ainda estar comigo, se não fosse a minha mãe. Assim que eu casei, né, que eu fui viver com o meu ex-companheiro, a minha mãe simplesmente decidiu se desfazer das minhas Barbies, não só das minhas Barbies, mas de algumas pelúcias que eu tinha. Alguns outros brinquedos que eu ainda guardava desde a minha infância, ela simplesmente resolveu se desfazer. E eu só fiquei, gente, nossa, tá batendo aquela bad agora, porque eu só fui descobrir quando né, vim visitar minha mãe e vim com o intuito de pegar uma das minhas Barbies e presentear a filha do meu ex-companheiro. Né, que ele tem dois filhos, e na época ela ainda era criança, ela tinha 5 anos. E daí eu queria presenteá-la com uma Barbie. Eu ia dar uma Barbie, né, da minha coleção que eu tinha. Só que quando eu cheguei, né, cheguei em casa, fui até o meu quarto, né, vim até o meu quarto. Aí onde eu fui procurar a sacola, porque eu guardava dentro de um. Gente, era um sacolão, sabe? Aquelas sacolas enormes. Era lá dentro que eu guardava minhas Barbies. Porque além das Barbies, ainda tinham as outras roupinhas, né? Lembram? Minha mãe pedia para uma conhecida dela fazer as roupinhas de crochê. Fora outros acessórios, né? Que eu tinha de outras Barbies, mesmo eu tendo poucas Barbies como acessórios. Eu guardava, né? E aí, quando eu vim atrás, eu perguntei da minha mãe. Falei, ué, onde a senhora guardou as minhas Barbies? Aí minha mãe olhou assim, como, sabe? Ah, eu dei as tuas Barbies. Ah, tu não é mais criança, não sei o quê, aquele papo de. Ai, aquele papo chato, ai. Ficou falando que aí, como eu já tinha casado, pra que eu queria aquelas bonecas? Gente, aquilo me. Ai, eu acho que eu vou chorar, gente. Só de lembrar que as minhas Barbies foram embora. Eu não pude nem me despedir. Quem assistiu Toy Story deve estar sabendo que eu tô passando nesse momento. E juro pra vocês, gente, agora falando sério. Muito, muito sério. Isso que a minha mãe fez comigo, essa mágoa que eu tenho com a minha mãe, tá ali no top 3. Juro pra vocês. Porque ela simplesmente se desfez de algo que era muito importante, simbólico. E parando pra pensar, né, enquanto eu fazia aqui, pensando o roteiro deste episódio, eu bateu, sabe, aquele pensamento, e claro, depois de assistir ao filme, né, da Barbie, que fala muito dessa relação entre mãe e filha, eu parei para pensar que as minhas Barbies, elas repre... E, talvez... Ai, gente, preciso voltar para terapia. Talvez, aquelas bonecas, né, as minhas Barbies, elas eram um símbolo, de um significado, né? Tinha um significado, um símbolo muito grande para mim, porque era justamente a representação de todo o esforço, de todo o trabalho, né, de toda a dedicação da minha mãe em me proporcionar uma infância digna, né? Minimamente digna, vamos dizer assim. E quando ela se desfez das minhas Barbies, sem nem sequer me perguntar, eu fiquei muito magoada, porque ela tomou uma decisão baseada nela mesma. Como ela nunca teve Barbie, né? Cresceu, veio de uma família muito, muito pobre, bem humilde, e no interior, e ali nos anos 60, ela não teve bonecas, brinquedos. Então ela não construiu essa relação que eu construí e que ela incentivou, alimentou, né? O pior de tudo foi ela. E aí ela veio e se desfez das minhas Barbies. E não apenas isso, né? Como eu disse, ela se desfez de algo que para mim era uma representação de toda a luta dela, de todo o trabalho, a dedicação como mãe solo comigo. Mas é isso, né? Eu ainda tenho alguns brinquedos, algumas coisas que. Isso eu já falei pra ela, mãe, isso aqui a senhora não vai doar. Eu posso mudar de casa, de bairro, de cidade, de país, de planeta, de galáxia, de universo, mas a senhora está proibida de doar, se desfazer disso, tá bom? Se eu morrer, aí tudo bem, mas enquanto eu estiver viva. Não importa, eu posso estar em outro universo, num universo paralelo, mas a senhora não pode doar, né? Se desfazer, já basta as minhas Barbies. Ai, gente, eu fico tão pensativa que as minhas Barbies, elas estavam, gente, em perfeitas condições. Perfeitas, 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 porque eu era muito zelosa. E só de pensar que minha mãe deve ter dado para alguma cunhantanha que não cuidou, e daí me vem Toy Story. Sabe? Ai, gente, que tristeza. Mas é isso, né, gente? É viver e passar por essas experiências traumáticas. Eu vou levar isso pra terapia pra ver se eu. Mas de verdade, gente, juro pra vocês, é uma mágoa muito grande que eu tenho com a minha mãe. Parece brincadeira, mas é verdade. Muito magoada com ela e com todo esse hype em torno do filme. Eu fiquei pensando esses dias a respeito disso. Inclusive, até sonhei com eu me reencontrando. Ai, gente, que tristeza. White girl problem, né? Ai, vem white girl problem. Ai, gente, que coisa. É isso, já falei demais neste episódio. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio. Um grande beijo e tchau!